Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta terça-feira, 17 de dezembro. Foi o dia em que Boris Yeltsin anunciou a dissolução da União Soviética. E isso foi em 1991. Hoje estamos com 8 graus centígrados ao microfone na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Está o João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. A técnica é de Rob McLean. Como sempre, iniciamos com os títulos das notícias internacionais. O presidente do Senado americano considera a tentativa de impugnar Donald Trump como o processo mais injusto da história. Antigo presidente do Paquistão foi condenado à morte. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Tribunal em Cabinda manda ativistas em liberdade. Jornalista encontrado morto no Cunene, à suspeita de assassinato.
Ainda não temos sinais claros em que circunstâncias foi.
Foi assassinado, atacado mesmo.
Angola terá já recuperado 5 mil milhões de dólares na luta contra a corrupção. Em Washington, o ministro das Relações Exteriores falou à Voz da América sobre a questão.
Estamos a fazer apelos a vários países do mundo, que o nosso Ministério Público está em contacto com as relevantes entidades americanas.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
Aqui nos Estados Unidos, o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, classificou mais que provável processo de impugnação contra o presidente Donald Trump como o mais injusto da história do país e rejeitou o pedido dos democratas para que novas testemunhas sejam chamadas a depor no Senado depois de o processo ser aprovado na Câmara dos Representantes. McConnell criticou o líder da minoria, o democrata Chuck Schumer, por solicitar que o Senado convoque o ex-assessor de segurança nacional John Bolton e o chefe interino da Casa Branca, Mick Mulvaney, bem como outras duas pessoas para testemunhar sobre as relações entre a Ucrânia e o presidente. Em resposta, o líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, afirmou que, citamos, os americanos sabem agora que republicanos e o presidente Trump têm muito a esconder, fim de citação. Entretanto, na Câmara dos Representantes foi retomado há momentos o debate sobre o processo de impugnação que deve ser votado ainda nesta semana.
O antigo presidente do Paquistão, o general Pervez Musharraf, foi condenado à morte por alta traição pelo Tribunal Especial de Islamabad. Dois juízes votaram a favor, um contra. É o primeiro governante militar a enfrentar um julgamento no Paquistão. Musharraf, de 76 anos de idade, dirigiu o país após um golpe de Estado em 1999 e foi presidente entre 2001 e 2008. Está no Dubai e foi condenado à revelia.
A República Democrática do Congo disse ter congelado os bens de um empresário libanês conhecido como Rei do Pão, após os Estados Unidos o terem acusado de financiar a organização libanesa Hezbollah. Contudo, o governo congolês, receando problemas com o fornecimento do pão, diz que vai permitir que as suas empresas continuem a funcionar desde que abram novas contas bancárias que serão colocadas sob supervisão do Estado. Washington anunciou sanções contra Saleh Assi, no Congo, e o seu compatriota Nazem Said Ahmad, um comerciante de diamantes baseado no Líbano, ambos por terem ligações com o Hezbollah. Okay.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com uma surpresa que nos chega de Cabinda. Elementos do movimento independentista do enclave foram mandados em liberdade por um juiz que disse não terem cometido qualquer crime. José Manuel.
De acordo com o advogado dos ativistas, o juiz da causa considerou não serem idôneos os argumentos apresentados pela Procuradoria da República, que qualificava como criminosa a rejeição pelos membros do movimento em prestarem declarações no primeiro interrogatório. 3 dos 7 ativistas remetidos a um julgamento sumário foram mandados em liberdade, enquanto os outros 4 permanecem num lugar e situação incerta.
Uma vez compulsado o processo, o meritíssimo juiz, que calha com esses 3 arguidos, entendeu por bem, portanto, proferir um despacho de arquivamento do processo por inidoneidade dos expedientes probatórios que constavam nos autos. E, consequentemente, deu-se a absolvição dos mesmos da instância e do pedido. Relativamente aos outros 4 que estavam previstos a serem julgados, ali é que vem uma profunda decepção.
Segundo o advogado, apesar de se terem emitido os competentes mandados de soltura, ainda não foi confirmada a libertação dos membros do movimento independentista.
Em princípio, havia já, pelo despacho do meritíssimo juiz, determinada a absolvição imediata. Mas ao ir à cadeia, o subdiretor da investigação criminal diz: não, doutor, ordem superior, sempre ordem superior, que não sabemos quem são tais superiores, quando é o tribunal que determinou, mas há sempre outras segundas ordens superiores que a gente não consegue perceber se depois de uma determinação do tribunal, quem são esses outros superiores. A cela do tribunal, também, enquanto mandatário, fomos impedidos de falar com os constituintes. Diziam: não, estão para serem julgados, o doutor já não pôde conversar com eles. Se fosse para conversar, deveria ser na cadeia civil. Quando já na cadeia civil, eu já havia sido impedido de conversar com eles. Dizer aos caros jornalistas que não sabemos, enquanto mandatário, uma vez não notificado para audiência, não tinha como fazer.
O advogado considera a atitude das autoridades de decepcionante e atentatória ao Estado democrático e de direito. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Agora aqui uma notícia. Um petroleiro da companhia britânica Union Maritime, carregado de petróleo angolano, que seguia de Luanda para Lomé, no Togo, foi atacada no domingo, revelou a empresa em comunicado colocado na sua página na internet. Ontem, o Ministério das Relações Exteriores da Índia tinha denunciado o sequestro de 20 cidadãos em comunicado divulgado ontem, portanto, no qual afirmou que a missão em Abuja levou o assunto às autoridades nigerianas, assim como às autoridades dos países vizinhos. A mesma fonte acrescentou que o navio, com bandeira das Ilhas Marshall, foi atacado por piratas a cerca de 213 km a sudeste da costa de Lomé, capital do Togo. Por seu lado, a consultora de segurança marítima Dryad Global, com sede em Londres, revelou também a nota que o rapto da tripulação foi feito por 6 piratas que subiram a bordo do petroleiro por volta das 7 horas de domingo. Não houve ainda qualquer reação das autoridades angolanas ou do Togo. E agora vamos para a província angolana do Cunene para uma notícia trágica. Um jornalista da Rádio Eclésia, Miguel Macumaco, foi encontrado morto no passado dia 11 na cidade de Ondjiva. Agora, residentes na zona vêm a público dizer não haver dúvidas de que foi assassinado. Armando Chicoca.
A sociedade civil na província do Cunene diz não ter dúvidas de que o jornalista Miguel Manuel António Macumaco terá sido vítima do assassinato à facada a escassos metros da sua residência no bairro Nahumba, às 21 horas do dia 11 de dezembro, quando este regressava do serviço.
Dia 11 mesmo. Foi assassinado à facada mesmo. Ele estava dirigindo a sua casa à noite, foi assassinado. Por volta das 21 horas.
O bispo do Cunene, Dom Pio Punhati, a ser verdade que o jornalista terá sido vítima de assassinato, a igreja vai exigir os autores do crime e as motivações que estarão por detrás do hipotético assassinato.
Ainda não temos sinais claros que digam exatamente em que circunstâncias foi, mas se for o caso, precisaremos primeiro de saber como e quem foi, qual é o motivo. Para não levantarmos suspeitas infundadas, é melhor ainda esperarmos um pouco. Eu estava numa semana de pastoral, ainda não estou totalmente informado, mas o padre Gaudêncio ficou por fazer diligência para me explicar. Disse-me apenas que foi encontrado morto e então ainda não tenho informação clara. Acho que até amanhã poderei ter mais alguma informação.
O padre Pio Acusanga disse a Voz da América:
não importa o móvel do crime, isso acaba por mandar uma mensagem de intimidação a todos aqueles que ficaram, né? Jornalistas, depois a Rádio Eclésia Nova aí no Cunene, está a começar a gatinhar agora, a dar os seus passos, e acontece uma tragédia dessa dimensão. É um choque muito grande, é um trauma muito grande que fica. Por isso mesmo, exatamente para dissipar as dúvidas, é urgentíssimo que as autoridades se empenhem em lutar para poder esclarecer todos os meandros que envolveram este ignóbil crime.
Procuramos ouvir o porta-voz da Delegação Provincial do Cunene do Ministério do Interior, sem sucesso. Namibe, Luz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Há mais de 30 dias que os jornais privados não saem à rua em Angola. O que é que se passa? O Manuel José foi investigar e começou por perguntar se se trata de uma conspiração para silenciar a imprensa privada numa altura de grande aumento de críticas ao governo.
O Sindicato dos Jornalistas diz não ter elementos nesta direção. O jornalista Jorge Neto, ligado à gestão dos jornais privados, diz não acreditar na teoria de conspiração política. Inclina-se mais na dificuldade financeira que enfrenta o país.
Fruto desta crise que há com as gráficas, né? Jornal República, o Jornal Oragal, o Jornal Manchete, o Jornal Visão, o Crime, também pararam. Se continuarmos nessa senda, daqui a pouco nós só vamos ter o Jornal da Angola. E quando o governo angolano vai lá fora a pregar que há liberdades, que em Angola está tudo bem, mas a realidade é bem diferente. O Estado precisa fazer alguma coisa. O Estado arcar com as suas responsabilidades, criar os incentivos, a subvenção que é de lei.
Na mesma linha de pensamento está Mariano Braz, que é dono de um jornal, o Jornal O Crime.
É financeiro. Sim, é preciso a intervenção do governo, em particular do Ministério da Comunicação Social, do ministro. É preciso a intervenção nessa área, senão não temos como.
Outros responsáveis de jornais privados pensam diferente e dizem que a atual crise tem a ver com a política e não com as finanças. É o caso do jornal Hora H, de Escrivão José.
Sistema político é boicote, é um sistema político e depois os proprietários vêm para justificar aos diretórios, aos proprietários dos jornais. Eles dizem que as divisas é que estão difíceis, mas aprofundando o sistema político.
E o caso do jornal A República, o seu responsável, Martinho Fortes, diz que há sim uma mão invisível por detrás disto.
Nós suspeitamos que existe algo, alguém por trás a pagar ou a fazer isso com que os jornais não saiam. Eu neste momento estou a tentar persuadi-lo, exigir, ir com que eles revejam o posicionamento, ver se eu consigo ainda esta semana tirar o jornal. E está difícil.
Teixeira Cândido, do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, entende que qualquer que seja as razões, é motivo para os próprios jornalistas pensarem na criação de uma gráfica própria.
Não é seguro a imprensa não ter uma gráfica exclusivamente dedicada para esse fim. Qualquer que seja o fundamento que as gráficas apresentem, é um sinal para começarmos a pensar seriamente como nas embaixadas, que têm organizações nos seus países, ou linhas de apoio ao desenvolvimento da imprensa, tentarmos encontrar uma linha de apoio na constituição de uma gráfica, porque de outro modo é difícil.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O governo angolano disse ter recuperado desde o início do ano, em Angola e no estrangeiro, mais de 5 mil milhões de dólares de bens adquiridos ilegalmente. A revelação foi feita em Abu Dhabi pelo ministro da Justiça e Direitos Humanos, Francisco Queiroz, que participava numa conferência dos Estados que fazem parte da Convenção de Luta contra a Corrupção. Na sua intervenção, o ministro angolano disse que Angola beneficiou do apoio de parceiros internacionais na sua luta contra a corrupção, mas disse também que continuará a haver países que criam dificuldades ao repatriamento desses bens. Aqui em Washington, onde se avistou com as autoridades americanas, o ministro das Relações Exteriores, Manuel Domingos Augusto, falou com Mayra de la Saleta sobre essa questão e ainda sobre as relações com os Estados Unidos.
A recuperação de ativos ilegalmente transferidos constitui-se num dos pilares da estratégia de combate à corrupção e à impunidade. E, naturalmente, de que estamos a fazer apelos a vários países do mundo, principalmente aqueles onde suspeitamos que alguns desses bens possam estar escondidos ou colocados. Temos tido boas respostas e naturalmente, que dada a delicadeza e o tipo de matéria, não tenho muito mais a acrescentar, saber só que o nosso Ministério Público está em contacto com as relevantes entidades americanas, nomeadamente o Ministério da Justiça e o Gabinete do Procurador-Geral e as agências que se ocupam dessa matéria. Portanto, estamos satisfeitos com a disponibilidade e os resultados acho que se vão fazer sentir num futuro breve.
Falou-se muito nos trabalhos, nos esforços para que possa-se proporcionar um encontro entre o presidente João Lourenço e o presidente americano Donald Trump. Como é que está esse processo?
Usando um termo que nos é muito caro, nós estamos em prontidão. O presidente João Lourenço está pronto a encontrar-se com o presidente Trump a qualquer momento. Já dissemos, reconhecemos a dificuldade de gestão da agenda, por maioria de razão, da parte dos Estados Unidos. Mas temos todos os sinais para acreditar que este encontro deverá ter lugar em situação normal. E, portanto, esperemos que nem o facto de ser ano eleitoral possa condicionar, digamos, este desejado encontro. O que significará, naturalmente, o topo deste excelente momento, podemos dizer, que caracteriza as relações entre os dois países.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir atualmente, nesta primeira meia hora, em onda média e em onda curta. Estamos também em onda com rádios FM na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos estar com a rádio comunitária de Bafatá, Sitchanouca, em Gabu, e também com a rádio Morabeza, em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportuguês.com, no Facebook, voaportuguês. E se o ouvinte nos quiser contactar para nos mandar uma crítica, uma sugestão, uma foto ou um vídeo que nós agradecemos, ou uma informação, pois o número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
O movimento voluntário de Angola dos cidadãos congoleses refugiados na província da Lunda Norte foi suspenso por causa das fortes chuvas que se registram na região congolesa do Kasai. Deu a conhecer esta terça-feira a porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, Juliana Gazi. Ao mesmo tempo foi revelado que vários milhares decidiram permanecer em Angola, conforme nos diz agora o Venâncio Rodrigues.
Que em declarações à Voz da América em Luanda, a funcionária da ONU disse que a operação será retomada apenas em janeiro de 2020, com a saída dos restantes comboios humanitários que deverão transportar os refugiados que ainda permanecem no campo de reassentamento do Lovoa. Cerca de 4 mil refugiados congoleses decidiram permanecer na província diamantífera da Lunda Norte com o mesmo estatuto, segundo Júlia Gavi. A este número, segundo afirmou, juntam-se cerca de 15 mil refugiados e 30 mil requerentes de asilo, maioritariamente africanos, num total de perto de 50 mil estrangeiros que escolheram Angola como país de acolhimento. A porta-voz do Acnur disse que a sua organização tem estado a trabalhar com o Serviço de Imigração Estrangeira de Angola para solucionar uma antiga reclamação que tem a ver com a regularização da situação migratória de refugiados que lhes permite ter acesso ao trabalho, à assistência médica e ao estudo em Angola. Em 2020, o Acnur e o Governo de Angola vão continuar a trabalhar na reformulação dos documentos pessoais de refugiados e requerentes de asilo, visando adotá-los às novas regras migratórias em Angola, disse Júlia Gazi.
A gente tem, em média, 15 mil refugiados e 30 mil requerentes de asilo, né? Ou seja, 45 mil refugiados sem contar com o grupo do CACAI. Então, vamos dizer que 45 mil, né, entre requerentes de asilo e refugiados, não são todos refugiados, são ainda casos que a gente tem que ver que caem no status de refugiados, né? Mas digamos 45 mil mais os 4 mil que vão ficar, dá uma média de 49 a 50 mil refugiados em Angola, né, no país todo. E o importante mesmo é a gente continuar com essa nossa parceria, com os nossos trabalhos com a SME, para registrar todos aqueles que são refugiados, né, analisar os casos de requerentes de asilo, e aqueles que tiveram o documento caducado, então uma renovação de documento para eles. Temos casos, né, daqueles que têm dificuldade de ter acesso a serviços, a gente conseguir renovar os documentos deles que estão aqui, que eles possam ter acesso a serviços como todos os refugiados têm direito a acesso a educação, saúde, né, trabalho. Então isso é o nosso grande foco de 2020.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Página desportiva, vamos começar com uma notícia que vem de Madrid e que de certeza vai interessar aos angolanos. O Real Madrid está a preparar-se para fazer uma proposta de compra do jovem meio-campista da equipa francesa do Stade Rennes, que se chama Eduardo Camavinga. Nasceu em Cabinda, tem 17 anos de idade, está em França há muitos anos, foi para lá com 2 anos de idade e já joga pelas seleções mais jovens da França. Pode ser que no próximo ano assim esteja em Madrid, para fazer frente ao jovem Ansu Fati do Barcelona, que veio da Guiné-Bissau. Vamos a ver. Hoje, no Campeonato do Mundo de Clubes, temos a primeira meia-final. Flamengo, campeão da América do Sul, defronta o Al Hilal da Arábia Saudita. Al Hilal, que no sábado eliminou o campeão africano, o Esperance da Tunísia, 1-0. O treinador do Flamengo é Jorge Jesus. E já treinou o Al Hilal.
É uma equipa que, como é óbvio, não é conhecida do mundo do futebol, mas eu conheço-a porque fui treinador dela. Eu conheço os jogadores que aquela equipa tem. É uma equipa com nível alto. Se tem jogadores com nível alto individualmente, mesmo os próprios jogadores sauditas, são jogadores todos da seleção da Arábia Saudita, titulados, não é? Então, o Al Hilal tem uma equipa para se bater com o Flamengo, nós temos essa consciência, acreditamos que queremos e podemos estar na final, mas respeitamos muito primeiro o Al Hilal e depois é que vou começar a pensar no Liverpool.
Era Jorge Jesus, treinador do Flamengo. Amanhã joga o Liverpool, campeão europeu. Tem pela frente o Monterrey do México, campeão da América Central, Norte e Caraíbas, que eliminou o Al Sadd do Catar por 3-2. Em Portugal, ontem para o campeonato, Porto e Sporting ganharam. O Sporting foi a Santa Clara dar cabazada 4-0. Ascendeu a terceiro lugar a 13 pontos do líder Benfica. Porto derrotou o Tondela por 3-0. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, teve uma avaliação, vamos lá, e vulgar da sua equipa.
Nós temos um plantel equilibrado, com qualidade, como eu já disse. Claramente não temos uma equipa pornográfica como noutros anos. Aconteceu aqui no Futebol Clube do Porto. Somos um bocadinho não tão assim. Para quem diz que o Futebol Clube do Porto não consegue jogar bonito ou ser romântico, lírico, não sei a palavra que querem utilizar, hoje vimos aqui pinceladas de grandíssima qualidade.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Ouviram bem, ouviram? O Porto atualmente, segundo diz Conceição, não é uma equipa tão pornográfica, tão romântica como no passado, é? mas dá pinceladas. Ora bem. Vamos para o basquetebol americano, a NBA, para começar com uma notícia que confirma a grande lei do desporto e da vida. Não se pode ganhar todas. Após 18 vitórias consecutivas, Milwaukee Bucks ontem perdeu em casa com o Dallas Maverick, 120-116. Milwaukee continua no topo da Conferência Leste, 24 vitórias, 4 derrotas. O Dallas está em terceiro lugar na Conferência Ocidental. Os atuais campeões, Toronto, ontem jogaram em casa, ganharam à vontade. Bateram o Cleveland 133-113. Toronto está em quinto lugar na Conferência Leste, Cleveland em penúltimo. A equipa aqui da casa, Washington Wizards, ontem viajou, foi até Detroit e ganhou. E ganhou bem, 133-119. Aqui Washington, a voz da América, ao microfone está convosco João Santa Rita. O acesso à informação e liberdade de expressão são temas dominantes de um encontro sobre direitos humanos em Moçambique que decorre em Maputo. Organizações da sociedade civil acusam instituições públicas de serem as principais violadoras de legislação sobre estas matérias, particularmente o acesso à informação. Ramos Miguel.
Para o jurista Tomás Pereira Mário, diretor executivo da Sekelicani, Organização de Promoção da Comunicação para o Desenvolvimento, é difícil falar de avanços relativamente ao cumprimento da lei sobre o direito ao acesso à informação, porque as instituições usam e abusam a figura de segredo de Estado.
Esta figura de segredo do Estado tem sido usada para bloquear informação de interesse público, evocando o segredo do Estado. Parece-nos que é um uso abusivo deste elemento.
Para a voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai, claro está, ter uma reportagem muito mais alargada sobre esta questão, sobre esta, portanto, conferência sobre os direitos humanos, particularmente o acesso à informação e liberdade de expressão, que está a decorrer no Maputo. O Ramos Miguel falou com outras pessoas envolvidas nesta conferência e também nesta questão. Portanto, isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, que vai estar aqui de serviço no estúdio para dirigir essa segunda meia hora. Chamo já também a atenção para a terceira meia hora da nossa emissão. Hoje temos a nossa rubrica semanal sobre política americana. A impugnação do presidente Donald Trump vai estar em foco nessa rubrica na terceira meia hora. Aqui em Washington, 12 horas 27 minutos, tempo para ficarmos com um pouco de música da Nigéria. Aie, por Davido.
Yes.
Pode ouvir as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta, a Voz da América, na sua emissão em português. 17 de dezembro, aqui em Washington, são 12 horas e 30 minutos. São 9h30 em Moçambique, 2h30 em Angola, 5h30 da tarde na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Amantes Miguel ao microfone. Aqui nos Estados Unidos, o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, classifica mais que provável o processo de impugnação contra o presidente Donald Trump como o mais injusto da história do país. E o antigo presidente do Paquistão, o general Pervez Musharraf, foi condenado à morte hoje por alta traição pelo Tribunal Especial de Islamabad por 2-1. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também em São Tomé e Príncipe. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. WhatsApp, nosso número é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, na engenharia de som, Rob McLean. As notícias com João Santa Rita, começando com a questão da impugnação do presidente Donald Trump.
O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, classificou o mais que provável processo de impugnação contra o presidente Donald Trump como o mais injusto da história do país. Ele rejeitou o pedido dos democratas para que novas testemunhas sejam chamadas a depor no Senado depois do processo ser aprovado na Câmara dos Representantes ainda esta semana. McConnell disse que não é tarefa do Senado entrar na luta e procurar o que disse ser desesperadamente maneiras de se encontrar um culpado. Em resposta, o líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, afirmou que os americanos sabem agora que os republicanos e o presidente Trump têm muito a esconder.
O antigo presidente do Paquistão, o general Pervez Musharraf, foi condenado à morte hoje por alta traição pelo Tribunal Especial de Islamabad. Musharraf foi condenado por alta traição e subversão da Constituição do Paquistão em 2007 para impor a lei marcial e manter-se no poder. Ele renunciou ao cargo em agosto de 2008 perante a certeza de que iria ser destituído pelo Parlamento paquistanês. É o primeiro governante militar a alguma vez enfrentar o julgamento no Paquistão. Ele está atualmente no Dubai.
A República Democrática do Congo disse ter congelado os bens de um empresário libanês, conhecido como o Rei do Pão, após os Estados Unidos o terem acusado de financiar a organização libanesa Hezbollah. Contudo, o governo congolês, receando problemas com o fornecimento do pão, disse que vai permitir que as suas empresas continuem a funcionar desde que abram novas contas bancárias que serão colocadas sob supervisão do Estado. Os Estados Unidos anunciaram sanções contra Saleh Assi, baseado no Congo, e o seu compatriota Nazem Saeed Hamad, um comerciante de diamantes baseado no Líbano. O departamento acusou-os de serem parte de uma operação de lavagem de dinheiro que beneficiou o Hezbollah em dezenas de milhões de dólares. Os Estados Unidos consideram o Hezbollah uma organização terrorista.
Doze horas e 34 minutos aqui em Washington. Começamos em Moçambique, onde o jurista Tomás Vieira Mário, diretor executivo da SECLECAN, uma organização de promoção da comunicação para o desenvolvimento, diz que há dificuldades relativamente ao cumprimento da lei sobre o direito ao acesso à informação, porque, diz ele, as instituições usam e abusam da figura de segredo de Estado. Reportagem de Ramos Miguel.
O acesso à informação e liberdade de expressão são temas dominantes do encontro sobre direitos humanos em Moçambique, que decorre em Maputo, com a acusação de que instituições públicas são os principais violadores da legislação sobre estas matérias. O encontro reúne representantes do governo, parceiros de cooperação e de organizações da sociedade civil para discutir mecanismos de proteção dos direitos humanos. Queremos refletir sobre os avanços e desafios relativamente a esta questão dos direitos humanos, incluindo a liberdade de expressão, o acesso à justiça e o direito ao acesso à informação, disse Albaci Megastar, do Ministério Moçambicano da Justiça. Para o jurista Tomás Vieira Mário, diretor executivo da Sicaricane, Organização de Promoção da Comunicação para o Desenvolvimento, é difícil falar de avanços relativamente ao cumprimento da lei sobre o direito ao acesso à informação, porque as instituições usam e abusam a figura de segredo de Estado.
Esta figura de segredo do Estado tem sido usada para bloquear informação de interesse público, evocando o segredo do Estado. Parece-nos que é um uso abusivo deste elemento, até porque é uma lei muito antiga, de 1979, em pleno período de revolução. Em teoria, não pode ser uma lei conformada ao regime democrático.
Entendo o jurista Tomás Vieira Mário que as instituições moçambicanas não estão preparadas para um Estado democrático como é o de Moçambique e não estão preparadas para atender às preocupações dos moçambicanos.
Se essa impreparação significa que ainda não conhecem bem a lei, ou que conhecem-na, mas não têm preparação institucional, isto é, os documentos não estão devidamente arquivados de modo que sejam acessíveis dentro do tempo, ou se é uma questão mais profunda, que é uma questão de mentalidade e cultura de que o Estado é secretista. Se for isso, então é mais complicado mudar a mentalidade. Como eu digo, é uma questão política, é uma questão de preparação técnico-institucional, é uma questão de mentalidade que tem que ser enfrentada para que a lei se aplique como ela exige. Porque o direito à informação não é um direito que tem como fim a informação. A informação é um fim para outros direitos serem exercidos.
Barreiras existem também no que diz respeito à liberdade de expressão, incluindo a de imprensa, que também constituem violação dos direitos humanos. Ernesto Nhanala, diretor executivo do MISA Moçambique, Instituto de Comunicação Social para a África Austral.
Infelizmente, ainda alguns setores da sociedade não compreendem muito bem qual é o papel que o jornalista tem que desempenhar e às vezes sofrem pressões e em alguns casos culminam mesmo em detenções arbitrárias.
Entretanto, e segundo Luís Bitone, presidente da Comissão Moçambicana dos Direitos Humanos, a corrupção que tende a generalizar-se é outra forma de violação dos direitos do homem.
Um país pobre, aliado à corrupção, fica mais grave, porque a corrupção desvia os recursos que estavam destinados aos direitos humanos e outros valores sociais para fins próprios, particulares.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Voltaremos a falar de jornalistas dentro de instantes. No São Tomé e Príncipe, um brasileiro foi detido no último semana no aeroporto de São Tomé por suspeita de tráfico de droga. E na Guiné-Bissau, os candidatos presidenciais que vão à segunda volta trocam acusações. O jornalista da Rádio Eclésia, Miguel Macomaco, estamos a falar de Angola, foi encontrado morto no passado dia 11 deste mês na cidade de Ogiva, no Cunene. Agora, residente daquela zona, dizem não haver dúvidas de que Miguel Macomaco foi assassinado, reporta Armando Chicoca.
A sociedade civil na província do Cunene diz não ter dúvidas de que o jornalista Miguel Manuel António Macomaco terá sido vítima do assassinato à facada a escassos metros da sua residência no bairro Nahumba, às 21 horas do dia 11 de dezembro, quando este regressava do serviço.
Dia 11 mesmo. Foi assassinado à facada mesmo. Ele estava dirigindo-se à sua casa à noite. Foi assassinado. Por volta das 21 horas.
O bispo do Cunene, Dom Pio Punhati, a ser verdade que o jornalista terá sido vítima de assassinato, a igreja vai exigir os autores do crime e as motivações que estarão por detrás do hipotético assassinato.
Ainda não temos sinais claros que digam exatamente em que circunstâncias foi, mas se for o caso, precisaremos primeiro de saber como e quem foi, qual é o motivo. Para não levantarmos suspeitas infundadas, é melhor ainda esperarmos um pouco. Eu estava numa semana de pastoral, ainda não estou totalmente informado, mas o padre Gaudêncio ficou por fazer diligência para me explicar. Disse-me apenas que foi encontrado morto e então ainda não tenho informação clara. Acho que até amanhã poderei ter mais alguma informação.
O padre Pio Acusanga disse a Voz da América:
não importa o móvel do crime, isso acaba por mandar uma mensagem de intimidação a todos aqueles que ficaram, né? O jornalista, depois a Rádio Eclésia Nova aí no Cunene, está a começar a gatinhar agora, a dar os seus passos, e acontece uma tragédia dessa dimensão. É um choque muito grande, é um trauma muito grande que fica. Por isso mesmo, exatamente para dissipar as dúvidas, é urgentíssimo que as autoridades se empenhem em lutar para poder esclarecer todos os meandros que envolveram este ignóbil crime.
Procuramos ouvir o porta-voz da Delegação Provincial do Cunene do Ministério do Interior, sem sucesso. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca. 12 horas e 40 minutos. Um cidadão brasileiro foi detido no último fim de semana no aeroporto de São Tomé por suspeita de tráfico de droga e tinha 98 cápsulas de cocaína no intestino. Na mesma operação, reporta Oscar Medeiros, a polícia judiciária deteve um cidadão são-tomense, agente do Serviço de Migração e Fronteira.
O cidadão brasileiro chegou a São Tomé num voo da transportadora aérea portuguesa. O seu perfil despertou a atenção da polícia judiciária durante uma operação de rotina no aeroporto internacional do arquipélago.
Nós procedemos à revista e à busca às suas bagagens, não encontrando nada, nós submetemos mesmo a um exame de raio-x. Neste exame, nós constatamos a presença de corpo estranho dentro do seu abdômen.
Segundo a diretora da Polícia Judiciária, Maribel Rocha, o indivíduo tinha 98 cápsulas de cocaína no intestino.
Nós demos diligência no sentido de mesmo expelir todas as cápsulas que tinham incluído no âmbito, neste âmbito, no total, nós conseguimos um total de 98 cápsulas, cujo, após a mesma ser submetida a um teste rápido, deu positivo para cocaína.
Na mesma operação foi detido um outro cidadão de nacionalidade são-tomense, agente do Serviço de Imigração e Fronteira.
Nós também abordamos um indivíduo cidadão são-tomense que trabalha no Serviço de Imigração e Fronteira, que foi o facilitador do desembarque deste cidadão.
Os dois indivíduos já foram presentes ao Ministério Público e continuam sob a custódia da polícia. Oscar Medeiros, a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Toda a informação sobre São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Brasil e Estados Unidos, disponível na página da internet da Voz da América, www.voaportugues.com. Um dos países em destaque, isto por via das eleições presidenciais que vão à segunda volta, é a Guiné-Bissau. Em plena campanha para a segunda volta, os candidatos trocam acusações, tal como aqui nos conta a Ana Guedes.
O candidato do Movimento para a Alternância Democrática, Grupo 15, Madame G15, às eleições presidenciais, o Maru Sissoko Embalo, acusou seu adversário, Domingos Simões Pereira, de ter aconselhado o secretário-geral da ONU para não levantar as sanções aplicadas aos oficiais militares guineenses. Domingos Simões Pereira, por seu lado, considerou de falsas as informações que dizem que a sua candidatura é contra a religião muçulmana ou contra alguns grupos étnicos que professam essa religião e acusou a candidatura adversária de estar na base dessa desinformação junto à população, particularmente na região de Bafatá. Simões Pereira prometeu esquecer o passado e perdoar as ofensas contra a sua pessoa e espera que os populares façam o mesmo perdoando qualquer ofensa porque disse: alguém quer ganhar algo com isso. Fim de citação.
A aqui nos Estados Unidos, com a Câmara dos Representantes prestes a votar acusações de impugnação contra o presidente Donald Trump, uma sondagem do jornal Washington Post e da cadeia de televisão ABC indica que os americanos continuam profundamente divididos sobre as ações da Câmara contra o presidente Trump. Detalhes com João Santarita.
Semanas de testemunhos públicos, com audiências marcadas pelo rancor e divisão partidária, sobre alegadas pressões do presidente americano sobre a Ucrânia, não tiveram qualquer impacto na opinião dos americanos sobre impugnação, revela a sondagem. Segundo a sondagem, 49% dos americanos dizem que Trump deve ser impugnado, enquanto 46% são contra isso. Isso é praticamente idêntico aos resultados de uma sondagem semelhante em outubro. A divisão reflete opiniões partidárias. Entre os democratas, 85% dizem que Trump deve ser impugnado e demitido da Casa Branca, enquanto 86% dos republicanos dizem não à impugnação. Entre os republicanos, a salientar que desde outubro o apoio à impugnação caiu 12%. Entre o eleitorado independente, diz a sondagem, a divisão é ainda mais cérrima, 47% a favor, 46% contra. O que se vai passar a partir desta semana é agora quase uma certeza. Esta semana, a Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas, vai aprovar a impugnação do presidente e isso será depois enviado ao Senado, onde se dá um julgamento em que os senadores funcionam como um júri. A grande batalha agora é saber se o Senado, controlado pelos republicanos, irá permitir que o julgamento se arraste ou irá terminar isso o mais brevemente possível. Os democratas, através do seu líder no Senado, Chuck Schumer, disseram já querer convocar testemunhas como o chefe de gabinete Mike Mulvaney e o antigo conselheiro de segurança nacional John Bolton. Ambos não testemunharam nas audiências na Câmara dos Representantes, o primeiro impedido de o fazer pela Casa Branca, que se recusou a cooperar com todo o processo, e o segundo não chegou a ser convocado porque disse aguardar por uma decisão de um tribunal para saber se podia ou não testemunhar, tendo em conta a sua interior capacidade como conselheiro de segurança. Chuck Schumer é o chefe do Partido Democrata no Senado. Poderão apresentar provas de inocência que ajudam o presidente Trump. Poderão incriminar o presidente, mas devem ser ouvidos.
But they should be heard.
Palavras de Chuck Schumer, dirigente do Partido Democrático no Senado. Sabe-se que o presidente Trump favorecia, pelo menos até há pouco tempo, uma estratégia de arrastar para o Senado como testemunhas figuras como o ex-vice-presidente Joe Biden e o seu filho Hunter Biden, e mesmo o presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes, Adam Schiff, que os apoiantes de Trump acusam de ter conspirado com base em informações falsas para engerdar um processo de impugnação ao presidente. O processo começou quando o presidente Trump teria pedido ao presidente ucraniano para investigar as atividades do filho do ex-vice-presidente, que era diretor de uma companhia ucraniana alegadamente envolvida em atos de corrupção. Mas muitos republicanos no Senado afirmam que o processo deve ser levado a cabo o mais rapidamente possível. Um deles é o senador Lindsey Graham.
I understand the president's frustration, but I think what's best for the country is to get this thing over with.
Eu compreendo a frustração do presidente, mas penso que o melhor para o país é acabar com isto. Eu já decidi claramente o que vou fazer. Não estou a tentar esconder o facto que tenho um desdém pela acusação e pelo processo. Portanto, não preciso de testemunhas. O presidente pode fazer um pedido para convocar testemunhas. Podem fazer um pedido para convocar Mike Pence e Pompeo, Joe Biden e Hunter Biden. Eu estou pronto a votar. Não preciso de ouvir muitas testemunhas.
I am ready to vote on the underlying articles. I don't really need to hear a lot of witnesses.
Palavra já de Lindsey Graham, senador republicano.
Doze horas e 47 minutos, continua a acompanhar de Washington a emissão vespertina da Voz da América. O Brasil, através da Operação Acolhida, lidera a resposta aos venezuelanos que procuram ajuda face à deterioração da situação no seu país. Recentemente foram reconhecidos 21 mil venezuelanos como refugiados naquele país. Luiz Godinho é porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados no Brasil.
Veja só, o Brasil hoje tem aproximadamente, estima-se que cerca de 220 mil, um pouco mais, 224 mil venezuelanos encontrem-se hoje no país, como resultado dessa crise que vem acontecendo, né, uma crise política, social, com a crise também de questões de direitos humanos. E o Brasil tem mantido as suas portas, as suas fronteiras abertas desde o princípio desse fluxo e oferecido uma resposta bastante ampla para essa população, especialmente aquela mais vulnerável. Então, não é o país, digamos assim, que recebe o maior número desses venezuelanos e venezuelanas que deixam o seu país, mas tem sim oferecido uma resposta que tem sido considerada, inclusive, um modelo dentro dessa situação que nós chamamos do fluxo de refugiados e imigrantes da Venezuela.
E dizem também que uma média de 500 venezuelanos entram, pelo menos, por dia no Brasil. Isto pressiona também o Brasil, que já tem os seus problemas. Quais são as principais preocupações que vocês têm nesta resposta?
Primeiro, uma pequena explicação. São coisas distintas, né? A Operação Acolhida é, digamos, o nome que se dá a essa resposta humanitária que é liderada pelo governo federal brasileiro e que tem o apoio não só do Acnur, mas de outras agências da ONU e de várias organizações da sociedade civil e do setor privado. Essa é a resposta humanitária emergencial que envolve não apenas o controle da fronteira, mas também o abrigamento para aquelas pessoas mais vulneráveis e um eixo importantíssimo que é o eixo da integração dentro do Brasil, a integração socioeconômica dessas pessoas, e que se dá prioritariamente por meio do chamado programa de interiorização, de realocação das pessoas desde a fronteira no norte do Brasil para regiões onde eles têm mais capacidade de se integrar economicamente e socialmente.
Esse é um ponto interessante, Luiz, porque já houve crispações entre a população. Como é que a população brasileira reage a essa chegada de venezuelanos, que são estranhos à situação deles, embora irmãos e vizinhos?
Veja só, essa é uma questão muito importante, porque realmente a questão da xenofobia e da intolerância, ela está presente, de certa maneira, principalmente nas comunidades mais necessitadas, que já acolhem essas pessoas, mas que já possuem os seus próprios problemas e as suas próprias demandas. O Acnur, assim como outras agências da ONU, a gente reconhece o peso que significa a chegada dessas pessoas. E a gente tem, por um lado, tentando reduzir esse impacto por meio desse programa de interiorização, que retira as pessoas das zonas fronteiriças e leva para outras regiões do país mais desenvolvidas, né? E, ao mesmo tempo, também trabalhando para que as próprias comunidades que acolhem essas pessoas sejam beneficiadas por ações dessa resposta humanitária.
A conversa com o porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Luiz Godinho. Uma conversa que está disponível no nosso Facebook, VOA Português. Conversamos com ele hoje no programa matinal da Voz da América, Washington Fora de Horas, que destaca assuntos de política e também entretenimento. 12:52. Antes do desporto, continuamos com notícias internacionais e agora do continente africano. A República Democrática do Congo disse hoje ter congelado os bens do empresário libanês, conhecido como o Rei do Pão, após os Estados Unidos o terem acusado de financiar a organização libanesa Hezbollah. Contudo, o governo do Congo, receando problemas com o fornecimento de pão, disse que vai permitir que as suas empresas continuem a funcionar, desde que abram novas contas bancárias que serão colocadas sob supervisão do Estado. Os Estados Unidos anunciaram sanções contra Salem Assi, baseado no Congo, e o seu compatriota Nazim Said Hamad, um comerciante de diamantes baseado no Líbano. O Departamento de Tesouro acusa-os de serem parte de uma operação de lavagem de dinheiro que beneficiou o Hezbollah em dezenas de milhões de dólares americanos. Os Estados Unidos consideram o Hezbollah uma organização terrorista.
Na página desportiva, vamos começar com uma notícia que vem de Madrid e que de certeza vai interessar aos angolanos. O Real Madrid está a preparar-se para fazer uma proposta de compra do jovem meio-campista da equipa francesa do Stade Rennes, que se chama Eduardo Camavinga. Nasceu em Cabinda, tem 17 anos de idade, está em França há muitos anos, foi para lá com 2 anos de idade e já joga pelas seleções mais jovens da França. Pode ser que no próximo ano assim esteja em Madrid para fazer frente ao jovem Ansu Fati do Barcelona, que veio da Guiné-Bissau. Vamos a ver. Hoje, no Campeonato do Mundo de Clubes, temos a primeira meia-final. Flamengo, campeão da América do Sul, defronta o Al Hilal da Arábia Saudita. Al Hilal, que no sábado eliminou o campeão africano, o Esperance da Tunísia, 1-0. O treinador do Flamengo é Jorge Jesus e já treinou o Al Hilal.
É uma equipa que, como é óbvio, não é conhecida do mundo do futebol, mas eu conheço-a porque fui treinador dela. Eu conheço os jogadores que aquela equipa tem. É uma equipa com nível alto. Se tem jogadores com nível alto individualmente, mesmo os próprios jogadores sauditas são jogadores todos da seleção da Arábia Saudita, titulares, não é? Portanto, o Al Hilal tem uma equipa para se bater com o Flamengo, nós temos essa consciência, acreditamos que queremos e podemos estar na final, mas respeitamos muito primeiro o Al Hilal e depois é que vou começar a pensar no Liverpool.
Era Jorge Jesus, treinador do Flamengo. Amanhã joga o Liverpool, campeão europeu. Tem pela frente o Monterrey do México, campeão da América Central, Norte e Caraíbas, que eliminou o Al Sadd do Catar por 3-2. Em Portugal, ontem para o campeonato, Porto e Sporting ganharam. O Sporting foi a Santa Clara dar cabazada 4-0. Ascendeu a terceiro lugar a 13 pontos do líder Benfica. Porto derrotou o Tondela por 3-0. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, teve uma avaliação, vamos lá, invulgar da sua equipa.
Nós temos um plantel equilibrado, com qualidade, como eu já disse. Claramente não temos uma equipa pornográfica como noutros anos. Aconteceu aqui no Futebol Clube do Porto. Somos um bocadinho não tão assim. Para quem diz que o Futebol Clube do Porto não consegue jogar bonito ou ser romântico, lírico, não sei a palavra que querem utilizar, hoje vimos aqui pinceladas de grandíssima qualidade.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Ouviram bem, ouviram? O Porto atualmente, segundo diz Conceição, não é uma equipa tão pornográfica, tão romântica como no passado, é. Mas dá pinceladas. Ora bem. Vamos para o basquetebol americano, a NBA, para começar com uma notícia que confirma a grande lei do desporto e da vida. Não se pode ganhar todas. Após 18 vitórias consecutivas, Milwaukee Bucks ontem perdeu em casa com o Dallas Maverick, 120-116. Milwaukee continua no topo da Conferência Leste, 24 vitórias, 4 derrotas. O Dallas está em terceiro lugar na Conferência Ocidental. Os atuais campeões, Toronto, ontem jogaram em casa, ganharam à vontade. Bateram o Cleveland, 133-113. Toronto está em quinto lugar na Conferência Leste, Cleveland em penúltimo. A equipa aqui da casa, Washington Wizards, ontem viajou, foi até Detroit e ganhou. E ganhou bem, 133-119.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
E
E agora, no final, algumas notas da imprensa americana. Começamos pelo portal de notícias Axios, que escreve que antigo membro assistente da campanha do presidente Donald Trump, a campanha presidencial, neste caso, vertente, Rick Gates, foi condenado a 45 dias de prisão após cooperação de Robert Mueller. Outro jornal de maior circulação aqui nos Estados Unidos, USA Today, escreve caos total e fala de tempestades que mataram pelo menos 4 pessoas e feriram dezenas no sul dos Estados Unidos, com realce para zonas como Alabama, Louisiana, Mississippi e Texas, as zonas afetadas por tempestades que causaram a morte de pelo menos 4 pessoas, e os serviços de salvação pública estão envolvidos no resgate naquelas zonas. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, o Álvaro Lugier Andrade, e a terceira e última parte, destaque, entre outros temas, para a política americana, em causa a questão da impugnação do presidente Donald Trump, um processo que ainda decorre, pelo menos ao nível do Parlamento americano, o equivalente. Um grande abraço do Homem-se Miguel, até amanhã.
Voz da América, transmitir em português a partir de Washington. Hoje é 17 de dezembro, aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no site voaportugues.com e ainda nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram, com referência voaportugues. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do número mais 1-908-652-4584. São agora 3 horas em Washington, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. A produção é do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Rob McLean. Títulos de atualidade nos Estados Unidos. O líder do Senado recusa ouvir testemunhas propostas por democratas na Câmara Alta sobre o processo de impugnação. O governo da República Democrática do Congo congela bens do chamado Rei do Pão, depois de os Estados Unidos acusar de financiar o grupo Hezbollah, e cai o número de profissionais de imprensa no mundo mortos, mas aumentam as prisões. Também vamos até Cabinda, em Angola, onde o tribunal recusa julgar ativistas por falta de crimes. Em Moçambique, liberdade de imprensa está em jogo. Teremos a habitual rubrica das terças-feiras, economia e também política da América e saúde. Hoje começamos em Cabinda, no norte de Angola, onde o tribunal daquela comarca rejeitou hoje julgar os membros do autodenominado Movimento Independentista de Cabinda por falta de crimes. 7 dos 22 ativistas detidos no dia 10 de março, quando pretendiam marchar para pedir um referendo para a independência da província, foram hoje ao tribunal, como nos conta o José Manuel.
De acordo com o advogado dos ativistas, o juiz da causa considerou não serem idôneos os argumentos apresentados pela Procuradoria da República, que qualificava como criminosa a rejeição pelos membros do movimento em prestarem declarações no primeiro interrogatório. 3 dos 7 ativistas remetidos a um julgamento sumário foram mandados em liberdade, enquanto os outros 4 permanecem num lugar e situação incerta.
Uma vez compulsado o processo, o meritíssimo juiz, que calha com esses 3 arguidos, entendeu por bem proferir um despacho de arquivamento do processo por inidoneidade dos expedientes probatórios que lhe constavam nos autos. E, consequentemente, deu-se a absolvição dos mesmos da instância e do pedido. Relativamente aos outros 4, outros quatro que estavam previstos a serem julgados, ali é que vem uma profunda decepção.
Segundo o advogado, apesar de se terem emitido os competentes mandados de soltura, ainda não foi confirmada a libertação dos membros do movimento independentista.
No princípio, havia já, pelo despacho do meritíssimo juiz, a determinada já absolvição imediata. Mas aí a cadeia, o subdiretor da investigação criminal, dizia, não, doutor, ordem superior, sempre ordem superior, que não sabemos quem são tais superiores, quando é o tribunal que determinou, mas há sempre outras segundas ordens superiores que a gente não consegue perceber, se depois de uma determinação do tribunal, quem são esses outros superiores. A cela do tribunal, também, enquanto mandatário, fomos impedidos de falar com os constituintes. Diziam, não, estão para serem julgados, o doutor já não pôde conversar com eles. Se fosse para conversar, deveria ser na cadeia civil. Quando já na cadeia civil, eu já havia sido impedido de conversar com eles. Dizer aos caros jornalistas que não sabemos, enquanto mandatário, uma vez não notificado para a audiência, não tinha como fazer.
O advogado considera a atitude das autoridades de decepcionante e atentatória ao Estado democrático e de direito. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Vamos agora para Moçambique. O acesso à informação e liberdade de expressão são temas dominantes de um encontro sobre direitos humanos naquele país que decorre na capital Maputo, no momento em que organizações da sociedade civil acusam as instituições públicas de serem as principais violadoras da legislação sobre estas matérias. Ramos Miguel, desde Maputo.
O acesso à informação e liberdade de expressão são temas dominantes do encontro sobre direitos humanos em Moçambique, que decorre em Maputo, com a acusação de que instituições públicas são os principais violadores da legislação sobre estas matérias. O encontro reúne representantes do governo, parceiros de cooperação e de organizações da sociedade civil para discutir mecanismos de proteção dos direitos humanos. Queremos refletir sobre os avanços e desafios relativamente a esta questão dos direitos humanos, incluindo a liberdade de expressão, o acesso à justiça e o direito ao acesso à informação, disse Al-Bashir Megastar, do Ministério Moçambicano da Justiça. Para o jurista Tomás Vera Mário, diretor executivo da Sekelicane, Organização de Promoção da Comunicação para o Desenvolvimento, é difícil falar de avanços relativamente ao cumprimento da lei sobre o direito ao acesso à informação, porque as instituições usam e abusam a figura do segredo de Estado.
Esta figura do Estado tem sido usada para bloquear informação de interesse público, evocando o segredo do Estado. Parece-nos que é um uso abusivo deste elemento, até porque é uma lei muito antiga, de 1979, em pleno período de revolução. Em teoria, não pode ser uma lei conformada ao regime democrático.
Entendo o jurista Tomás Vera Mário que as instituições moçambicanas não estão preparadas para um Estado democrático como é o de Moçambique e não estão preparadas para atender às preocupações dos moçambicanos.
Se essa impreparação significa que ainda não conhecem bem a lei, ou que conhecem-na, mas não têm preparação institucional, isto é, os documentos não estão, evidentemente, arquivados de modo que sejam acessíveis dentro do tempo, ou se é uma questão mais profunda, se é uma questão de mentalidade e cultura de que o Estado é secretista. Se for isso, então é mais complicado mudar a mentalidade. Como eu digo, é uma questão política, é uma questão de preparação técnico-institucional, é uma questão de mentalidade que tem que ser enfrentada para que a lei se aplique como ela exige. Porque o direito à informação não é um direito que tem como fim a informação. A informação é um fim para outros direitos serem exercidos.
Barreiras existem também no que diz respeito à liberdade de expressão, incluindo a de imprensa, que também constituem violação dos direitos humanos. Ernesto Nhanala, diretor executivo do MISA Moçambique, Instituto de Comunicação Social para a África Austral.
Infelizmente, ainda alguns setores da sociedade não compreendem muito bem qual é o papel que o jornalista tem que desempenhar e às vezes sofrem pressões e em alguns casos culminam mesmo em detenções arbitrárias.
Entretanto, e segundo Luís Bitone, presidente da Comissão Moçambicana dos Direitos Humanos, a corrupção que tende a generalizar-se é outra forma de violação dos direitos do homem.
Um país pobre, aliado à corrupção, fica mais grave, porque a corrupção desvia os recursos que estavam destinados aos direitos humanos e outros valores sociais para fins próprios, particulares.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo vamos para São Tomé. O antigo ministro das Finanças de São Tomé e Príncipe, Américo Ramos, não desviou os 17 milhões de dólares do Fundo Coelho destinados ao projeto de requalificação do Hospital Aires de Menezes, como foi acusado pela Polícia Judiciária em abril passado. A afirmação é do representante daquela instituição financeira, Ahmad Almadum Jalep, após o encontro com membros do governo São Tomense hoje. Américo Ramos, recorde-se, foi posto em liberdade a 3 de julho, sob termo de identidade de residência e o pagamento de uma caução de 100 mil euros no prazo de 15 dias, dado na altura. O ex-governante também está proibido de se ausentar do país. Ramos esteve durante 3 meses em prisão preventiva, acusado da prática de crimes económicos pela Polícia Judiciária. Este é um assunto que vamos continuar a acompanhar. E aqui na Voz da América vamos agora à nossa revista económica. As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, à exceção de Milão, com os investidores preocupados com a ameaça do primeiro-ministro britânico Boris Johnson de não estender o período de transição da saída do país da União Europeia. No início da tarde, as bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 0,10%, 0,29% e 0,39%, bem como a de Madrid, que recuava 0,49%. Milão era a exceção, subindo 0,07%. A libra cambial, o euro, abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1 dólar. E 11 centavos. O barril de petróleo Brent, para entrega em fevereiro de 2020, também abriu hoje em baixa, a valer 105 dólares e 31 centavos no mercado de futuros de Londres, contra 65 dólares e 39 centavos de ontem. O governo angolano disse ter recuperado, desde o início do ano no país e no estrangeiro, mais de 5 mil milhões de dólares de bens adquiridos ilegalmente. A revelação foi feita em Abu Dhabi pelo ministro da Justiça e Direitos Humanos, Francisco Queiroz, que participava numa conferência dos Estados que fazem parte da Convenção de Luta contra a Corrupção. O ministro disse ainda que Angola beneficiou-se do apoio de parceiros internacionais. Em Moçambique, a dívida pública interna diminuiu ligeiramente desde o final de outubro, refletindo uma amortização de obrigações de tesouro em cerca de 567 milhões de meticais, revelou a Comissão de Política Monetária do Banco de Moçambique, que, recorda-se, na semana passada realizou a sua última reunião de 2019. A Comissão de Política Monetária indicou, no entanto, que as reservas do país continuam em níveis confortáveis, situando-se na primeira semana de dezembro em 3.661 milhões de dólares suficientes para cobrir mais de 6 meses de importações, excluindo os grandes projetos. O Fundo Monetário Internacional considera que todas as metas acordadas com o governo de Cabo Verde foram atingidas e reiterou a perspectiva de que o Produto Interno Bruto do país vai crescer em 2019 acima dos 5%. A chefe da missão de avaliação do fundo, Kabedli Mbuyi Marangu, disse no final de uma missão de 2 semanas ao arquipélago haver boas perspectivas para o futuro, estando a implementação das reformas em linha com os objetivos do programa, que consiste no apoio à implementação de medidas que garantam a sustentabilidade orçamental. O crescimento poderá ser de 5,2% em 2019 e a inflação vai continuar baixa, de acordo com aquela especialista do FMI. A economia brasileira vai acelerar no próximo ano, com o Produto Interno Bruto a ter uma expansão de 2,5% contra 1,2% neste ano, revela uma estimativa divulgada hoje pela Confederação Nacional da Indústria através da edição especial do Informe Conjuntural. A garantia de que esse crescimento vai se materializar, de que o crescimento vai aparecer, é a continuidade das mudanças na economia que vão gerar melhor ambiente de negócios e mais segurança para as empresas investirem e contratarem mais, avaliou o economista da Confederação Nacional de Indústria, Flávio Castelo Branco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 9-9-7-6-0-3-6-7. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continuo a acompanhar a Voz da América nesta terça-feira, 17 de dezembro, são 13:13. Vamos agora à habitual rubrica das terças-feiras da Política da América, no momento em que a Câmara dos Representantes está prestes a votar as acusações de impugnação contra o Presidente Donald Trump e que sai uma sondagem do jornal Washington Post e da cadeia de televisão ABC indicando que os americanos continuam profundamente divididos sobre as ações da Câmara contra o Presidente, como nos diz o João Santa Rita.
Semanas de testemunhos públicos, com audiências marcadas pelo rancor e divisão partidária sobre alegadas pressões do presidente americano sobre a Ucrânia, não tiveram qualquer impacto na opinião dos americanos sobre impugnação, revela a sondagem. Segundo a sondagem, 49% dos americanos dizem que Trump deve ser impugnado, enquanto 46% são contra isso. Isso é praticamente idêntico aos resultados de uma sondagem semelhante em outubro. A divisão reflete opiniões partidárias. Entre os democratas, 85% dizem que Trump deve ser impugnado e demitido da Casa Branca, enquanto 86% dos republicanos dizem não à impugnação. Entre os republicanos, a salientar que desde outubro o apoio à impugnação caiu 12%. Entre o eleitorado independente, diz a sondagem, a divisão é ainda mais cérrima, 47% a favor, 46% contra. O que se vai passar a partir desta semana é agora quase uma certeza. Esta semana, a Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas, vai aprovar a impugnação do Presidente e isso será depois enviado ao Senado, onde se dá um julgamento em que os senadores funcionam como um júri. A grande batalha agora é saber se o Senado, controlado pelos republicanos, irá permitir que o julgamento se arraste ou irá terminar isso o mais brevemente possível. Os democratas, através do seu líder no Senado, Chuck Schumer, disseram já querer convocar testemunhas como o chefe de gabinete Mike Mulvaney e o antigo conselheiro de Segurança Nacional John Bolton. Ambos não testemunharam nas audiências na Câmara dos Representantes, o primeiro impedido de o fazer pela Casa Branca, que se recusou a cooperar com todo o processo, e o segundo não chegou a ser convocado porque disse aguardar por uma decisão de um tribunal para saber se podia ou não testemunhar, tendo em conta a sua interior capacidade como conselheiro de Segurança. Chuck Schumer é o chefe do Partido Democrata no Senado. Poderão apresentar provas de inocência que ajudam o presidente Trump. Poderão incriminar o presidente, mas devem ser ouvidos.
But they should be heard.
Palavras de Chuck Schumer, dirigente do Partido Democrático no Senado. Sabe-se que o presidente Trump favorecia, pelo menos até há pouco tempo, uma estratégia de arrastar para o Senado com testemunhas figuras como o ex-vice-presidente Joe Biden e o seu filho Hunter Biden, e mesmo o presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes, Adam Schiff, que os apoiantes de Trump acusam de ter conspirado com base em informações falsas para enjardar um processo de impugnação ao presidente. O processo começou quando o presidente Trump teria pedido ao presidente ucraniano para investigar as atividades do filho do ex-vice-presidente, que era diretor de uma companhia ucraniana alegadamente envolvida em atos de corrupção. Mas muitos republicanos no Senado afirmam que o processo deve ser levado a cabo o mais rapidamente possível. Um deles é o senador Lindsey Graham.
Understand the president's frustration, but I think what's best for the country is to get this thing over with.
Eu compreendo a frustração do presidente, mas penso que o melhor para o país é acabar com isto. Eu já decidi claramente o que vou fazer. Não estou a tentar esconder o facto que tenho um desdém pela acusação e pelo processo. Portanto, não preciso de testemunhas. O presidente pode fazer um pedido para convocar testemunhas. Podem fazer um pedido para convocar Mike Pence e Pompeo, Joe Biden e Hunter Biden. Eu estou pronto a votar. Não preciso de ouvir muitas testemunhas.
I am ready to vote on the underlying articles. I don't really need to hear a lot of witnesses.
Palavras já de Lindsey Graham, senador republicano. Para os republicanos, a última sondagem indica claramente que o presidente Trump continua a ter um apoio forte do eleitorado republicano e bastante apoio entre os independentes. Aliás, A campanha do presidente americano Donald Trump, com vista à eleição de novembro de 2020, acredita que o processo de impugnação a ser votado nesta semana pode funcionar a favor do candidato republicano no próximo ano, citando que o apoio ao presidente Bill Clinton aumentou após a sua impugnação pela Câmara dos Representantes em 1998. Isto, por seu turno, garante que entre os senadores republicanos não deverá haver hesitações em absolver o presidente, como diz Todd Belt, professor de Administração Política na Universidade George Washington.
As long as he maintains his base and those people do not break with the president, then the senator...
Enquanto ele manter o apoio da sua base e essas pessoas não se afastarem do presidente, então os senadores irão dizer a si próprios: não me beneficia em nada separar-me do presidente se vou concorrer para ser reeleito.
It doesn't do me any good to break with the president if I'm running for re-election.
Eram palavras já de Todd Belt, professor de Administração Política na Universidade de George Washington. Portanto, nas próximas semanas iremos assistir a um teatro político cujo fim já se sabe. A Câmara dos Representantes irá esta semana impugnar o presidente e depois, em janeiro, o Senado irá absolvê-lo. Serão as eleições do final do próximo ano que irão demonstrar se o eleitorado americano absolve ou não o presidente.
Voz da América em português.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, e convosco vai estar a Ana Guedes
e o Amâncio Miguel.
E, Amâncio, vamos hoje falar sobre questões de obesidade e também de cobertura universal de saúde, mas começando com a questão da obesidade, isto porque a OMS afirma que há a necessidade de ter uma abordagem diferente para ajudar a reduzir ao mesmo tempo o problema da obesidade e o contrário, que é a subnutrição.
É verdade, Ana. Um novo relatório da OMS diz que estes problemas se tornam cada vez mais conectados, isto devido a rápidas mudanças nos sistemas alimentares, a forma como comemos, a forma como lidamos com os alimentos.
E o estudo que foi publicado agora alerta que é especialmente verdade e importante em nações de baixa e média renda.
E há dados que dizem que mais de um terço desses países apresentam formas de subnutrição sobrepostas, particularmente na África subsaariana, no sul da Ásia, leste da Ásia e também no Pacífico.
E na década de 1990, o problema foi então identificado em 45 dos 123 estados analisados e já 10 anos depois o índice passou para 48 entre 126 países analisados.
E as marcas destas complicações podem passar de mãe para filhos, pois a desnutrição e a obesidade maternas estão associadas, dizem os especialistas, a problemas de saúde nas crianças. No entanto, também dizem que devido à velocidade da mudança nos sistemas alimentares, mais pessoas estão sendo expostas a ambas formas de subnutrição em diferentes etapas de vida, o que aumenta ainda mais os efeitos nocivos à sua saúde.
Francisco Branco, que é o diretor do Departamento de Nutrição para a Saúde e Desenvolvimento da Organização Mundial de Saúde, diz que o mundo está, e citamos, diante de uma nova realidade nutricional.
E há dados globais que indicam que num mundo de 7 mil milhões, 2,3 mil milhões de crianças e adultos estão acima do peso e mais de 150 milhões de crianças têm atraso no crescimento. No entanto, em países de baixa renda e média renda, essas questões emergentes se sobrepõem em indivíduos, famílias, comunidades e mesmo em todas as nações.
E a OMS destaca que dietas de alta qualidade reduzem os riscos de subnutrição em todas as suas formas e promovem assim um crescimento saudável, desenvolvimento e imunidade e previnem a obesidade e as doenças também não transmissíveis ao longo da vida.
E aqui também é chamado um aspecto que temos falado muitas vezes, é a questão da amamentação, mas disso falaremos noutra altura. Dizer que eles recomendam também uma dieta com frutas e legumes, cereais, fibras, nozes e sementes, mas também falam do que é chamada dupla carga de subnutrição, que é um fator-chave que impulsiona as emergentes epidemias globais de diabetes tipo 2, a pressão alta, o derrame e também a doença cardiovascular.
E agora vamos falar, Amâncio, de cobertura universal de saúde, isto porque no dia 12 de dezembro foi assinalado pela segunda vez o Dia Internacional da Cobertura Universal de Saúde. E para que serve um dia como este, Amâncio?
Um dia destes serve sobretudo para alertar e recordar os países dos seus compromissos, e foi por essa razão que o secretário-geral das Nações Unidas recordou que é inaceitável que metade da população mundial ainda não tenha acesso a serviços de saúde.
E isto porque a ONU diz que todos os anos há 100 milhões de pessoas que são atiradas para nível de pobreza devido aos custos dos serviços de saúde. Aqui, algo que também acontece aqui nos Estados Unidos.
E o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, diz que a cobertura de saúde de uma pessoa nunca deve depender da sua riqueza ou de onde ele vive. E, como tal, ele pede aos líderes mundiais para que cumpram sua promessa e garantam saúde para todos.
Amâncio, um dos compromissos é o investimento em saúde. 15% dos orçamentos de Estados. Isso é cumprido?
Isto não é cumprido. Isto é um grande desafio. Os países africanos, que são muitas vezes criticados por serem rápidos a assumirem compromissos, quase que assinam tudo, mas na altura do cumprimento é o grande desafio. E diz-se muitas vezes que um país que não toma conta da saúde dos seus tem problemas.
Aliás, disse que saúde e também educação são pouco enteados ou enteadas normalmente nos orçamentos gerais do Estado. Isto porque normalmente quando é preciso cortar em algum lado vai-se cortar as zonas mais vulneráveis, porque poucas pessoas votam por uma questão de investimento em saúde ou investimento em educação. Votam mais pela questão da economia em geral. Portanto, é sempre fácil cortar nestes dois capítulos.
É sempre fácil cortar nestes dois capítulos, e há investimentos em áreas que os críticos dizem que muitas vezes não são tão úteis como parece, como por exemplo as áreas de defesa e segurança, que têm orçamentos muito altos, e muitas vezes a crítica é por esse lado. E o outro lado da crítica é que a sociedade civil em países como Angola e Moçambique, por exemplo, critica os governos do dia por não investirem muito na saúde e na educação, e quando chega a altura da educação dos seus filhos e dos seus familiares, eles sempre recorrem aos países vizinhos. Vimos muitas vezes de Moçambique a solução é mandar para a África do Sul, e neste momento há uma onda de mandar para a Índia, que tem muitos especialistas, mas o facto é que devia-se investir internamente, e nem todos podem ir para a Índia ou para a África do Sul, mesmo com as ondas que tem havido uma vez e outra de pedido de solidariedade. Isto não resolve, é preciso um investimento estatal na saúde.
E pronto, amigos ouvintes, assim se despede a Ana Guedes e o Amâncio Miguel. Vamos voltar de hoje 8 dias. Até lá, um abraço de saúde para todos. Fiquem bem.
Até a próxima.
Com Pai Segundo e Recorder, um pouquinho de música. Tchan, tchan. Vamos ver.
Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se rían a
E no final desta emissão recapitulamos os títulos de hoje. O líder do Senado americano recusa ouvir testemunhas propostas por democratas no processo de impugnação. A República Democrática do Congo congela bens do chamado Rei do Pão devido a financiar o Hezbollah e cai o número de profissionais da imprensa no mundo, mas aumentam as prisões. E assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América. Em nome de todos se despedem Mariano Bartolomeu, Rob McLean e Álvaro Ruggiero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.